Bem, esse vídeo é rápido, foi só para vocês terem um pouco da ideia, visualizar o porto. Nosso porto ele nasceu há 47 anos atrás, o que é uma coincidência, né? Luiz Miguel, ele tem mais ou menos a idade do Porto de Sines. Nós estivemos lá e agradeço muito pela visita a vocês, você e toda a diretoria e o presidente do conselho. E Suape nasce como um porto concebido como porto indústria. Suape é um complexo industrial e portuário. Na época foi muito estudada e analisada a questão do porto de Antuérpia, que serviu ali como modelo à época. Então Suape ele hoje tem uma imensa responsabilidade sobre um território grande que se estende por dois municípios. Que tem dentro da região metropolitana do Recife, mas que tem áreas rurais e áreas grandes. Eu queria pedir para iniciar a apresentação. Ah, tá. Tem outro vídeo? Desculpe. Outro vídeo, por favor.
Bem-vindo a Suape, o porto indústria que conecta o Brasil ao mundo. Há mais de 4 décadas, impulsiona a economia do Nordeste e se consolida como um dos principais hubs logísticos do Brasil. O território é imenso. Aqui, o desenvolvimento econômico acontece em sintonia e respeito ao meio ambiente. O porto não dorme, tem atividades dia e noite. Os investimentos não param, como as dragagens, novos berços e novos arrendamentos. O canal externo tem 20 metros de profundidade e está apto a receber.
Sim.
Amando.
Pedimos desculpa por
Alô?
Este problema
Voltou.
Técnico. Por favor, pode dar continuação à sua apresentação, ou melhor, ao vídeo. Está bom passar. Muito obrigada.
Sim.
Bem-vindo à SUAP, o Porto Indústria que conecta o Brasil ao mundo. Há mais de 4 décadas, impulsiona a economia do Nordeste e se consolida como um dos principais hubs logísticos do Brasil. O território é imenso. Aqui, o desenvolvimento econômico acontece em sintonia e respeito ao meio ambiente. O Porto não dorme, tem atividades dia e noite. Os investimentos não param, como as dragagens, novos berços e novos arrendamentos. O canal externo tem 20 metros de profundidade e está apto a receber grandes petroleiros, como o Suezmax, com capacidade total de carga. A bacia de evolução de navios e o canal interno também ficarão mais profundos. SUAP avança em competitividade e recebe gigantes porta-contêineres, navios com 366 metros de comprimento. O hub de veículos é o maior do Norte e Nordeste. Opera com exportação, importação e transbordo, que é a transferência de carga de um navio para o outro. O Tecon SUAP bate recordes na movimentação de contêineres. Com todo esse potencial, vem aí o segundo terminal, que já está sendo construído pela APM Terminals, empresa que integra um dos maiores grupos marítimos do mundo. O mole do porto externo está sendo reforçado, ampliando potencialidades de SUAP como complexo portuário de águas abrigadas e profundas. 2 estaleiros movimentam a economia e geram empregos no setor da indústria naval. Na moderna torre de controle, operadores autorizam a entrada e saída de navios com o apoio da tecnologia. A transformação digital faz toda a diferença aqui e em todos os setores de SUAP. A zona industrial tem 90 empreendimentos distribuídos em 12 polos de desenvolvimento. Mais de 30 mil pessoas trabalham no complexo. A refinaria Abreu e Lima da Petrobras, em fase de expansão, vai dobrar a capacidade de refino de 130 mil barris para 260 mil barris por dia, tornando-se a segunda maior do Brasil. O polo farmacoquímico também vai ficar mais dinâmico. A empresa Axê anunciou a expansão da fábrica e a geração de novos postos de trabalho. A Blau Farmacêutica também vai construir uma grande indústria no complexo. SUAP recebe, distribui e exporta matérias-primas, insumos básicos e produtos manufaturados. Movimenta granéis líquidos, bebidas, alimentos, produtos farmacêuticos, petroquímicos e equipamentos de energia eólica. E um projeto estruturador vai deixar SUAP ainda maior e mais competitivo. É a ferrovia transnordestina que vai ligar o sertão ao litoral e traz junto outro empreendimento de peso, o terminal de minérios. E não ficará por aí. Entraremos na rota do agro, exportando a produção da fruticultura pernambucana e movimentando mercadorias de outros estados do país. Vamos movimentar mais contêineres, mais combustíveis, além de escoar toda a riqueza do Araripe. O parque de tancagem cresce e atrai mais investimentos. SUAP avança para implantar um terminal de regasificação de gás natural liquefeito, GNL, que será estruturado a partir do cais de múltiplos usos. Outro terminal de GLP, gás de cozinha, receberá investimento bilionário, proporcionando aumento da capacidade de armazenamento e de distribuição do produto. SUAP também se prepara para implantar uma zona de processamento de exportação e receber um hotel de bandeira internacional. O potencial do complexo é tão grande que um estudo inédito da ONU e do Senai Pernambuco apontou uma capacidade bilionária de atração de investimentos, impactando na economia e na geração de centenas de novos empregos. A transição energética passa por aqui. Em parceria com o Senai Pernambuco, SUAP abriga o Senai Parque, uma base de pesquisa, inovação aberta e desenvolvimento de fontes de energias renováveis, a exemplo de hidrogênio de baixo carbono. Ao mesmo tempo, intensifica ações para implantar no território o cluster SUAP de transição energética. O novo polo atrai investidores. A dinamarquesa European Energy escolheu o complexo para instalar a primeira fábrica de e-metanol do Brasil. E a segunda fábrica já foi anunciada e confirmada pela empresa Goverde. Suape já tem muitas conquistas, está pronto para os desafios do futuro e para receber novos parceiros. Aqui, a história acontece todos os dias. Conheça o nosso memorial e siga as nossas redes sociais.
Obrigado. Eu vou tentar ser breve, em virtude do tempo, fazer aqui uma breve apresentação sobre o Porto. Eu queria começar falando sobre a nossa localização geográfica. Vocês podem perceber que há um raio de 300 quilômetros em relação a Suape, em que a gente chega a praticamente cinco capitais do Nordeste. Recife, que é uma das grandes metrópoles do Nordeste, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, da Paraíba, João Pessoa, Alagoas, Maceió, e chegando aqui quase em Aracaju, por poucos quilômetros. Em um raio mais abrangente de 800 quilômetros, a gente fica equidistante a Fortaleza e Salvador. Ou seja, Suape tem uma posição central nas rotas relacionadas ao Nordeste do Brasil. E nessa região, a gente conta, nesse raio de 800 quilômetros, a gente tem 90% do PIB do Nordeste e quase 60 milhões de habitantes. Lembrando que o Nordeste é uma região que, ao longo dos últimos anos, apesar de ainda ter uma renda per capita menor do que a média nacional, vem crescendo acima da média do país. Então, é uma região bastante dinâmica. Hoje, Suape é o sexto maior porto público do Brasil. A gente tem uma vocação natural para a movimentação dos granéis líquidos. A gente tem uma ligação, eu diria, umbilical com a refinaria Reneste, que está passando por um processo de dobra, de 130 mil para 260 mil barris. Então, a gente importa muito petróleo e exporta o diesel S10, que é um diesel com baixo teor de enxofre. Suape também é o maior, é um líder nacional no transporte de cabotagem, porque Suape tem ligações com vários portos, desde Manaus até os portos do Sul. Então, temos o maior hub de veículos do Norte e Nordeste brasileiro. Inclusive, foi feita uma concessão agora para que a gente possa ter um melhor cuidado com os veículos, a bateria, e que a gente possa fazer um edifício garagem. Então, isso foi concedido à iniciativa privada. E sem falar que, apesar de ser apenas 28,3% da movimentação do porto, que chegou a próxima aí a 25 milhões de toneladas, nós temos o maior terminal de contêineres do Norte e Nordeste. Próximo. Aqui vocês podem ver, essa é uma visão do que é o Suape do presente. A gente tem o nosso canal externo, que foi dragado recentemente, chegou a uma profundidade, um calado de 20 metros. Aqui, na área protegida dos piers de granéis líquidos, 18,5, isso tudo sem recurso de maré. E estamos finalizando, agora em dezembro, a dragagem do canal interno, que vai elevar a 16 metros e 20 centímetros toda essa capacidade dessa área. Aqui. Próximo. Essa é a visão de futuro de Suape. Essa visão está consubstanciada na maquete que está no térreo, na entrada do nosso centro administrativo. Ou seja, a gente está aqui hoje em dia, mas a gente já tem licenciamento prévio para construir toda essa área aqui, esses cais molhados aqui que vocês podem ver. Então, a capacidade de ampliação de Suape, ela é verdadeiramente única. Poucos portos podem dizer que tem uma área dentro do seu porto organizado que pode crescer tanto. E, para isso, a gente está anunciando novos investimentos para que isso venha a se tornar realidade. Aqui vocês podem ver um planejamento já com os lotes. Percebam que aqui no L8, a gente já conta até com traçado, a gente já tem um plano executivo. Esse seria o trecho 9 da Transnordestina. E a gente teria uma pera ferroviária que levaria até o terminal de minérios e outra que traria aqui próxima dos principais cais do porto. Então, aqui vocês podem ver um pouco dessa configuração. A gente tem até um projeto, isso é algo muito para o futuro, de ter um segundo mole para aumentar a capacidade dos PGLs. Suape se tornou o grande porto distribuidor de combustível do Nordeste. A gente tem quase 1 milhão de metros cúbicos de tankagem e vai conceder mais um projeto à iniciativa privada, projeto de 150 mil metros cúbicos. Se puder voltar. E aqui vocês podem perceber que aqui nessa área a gente tem o terminal da ICTSI, que é o Tecon Suape, que é o cais público. Aqui no cais 4 é o terminal de veículos e o 5 opera a sua Granés, que é uma empresa que hoje já exporta muito coque como subproduto da refinaria e ela também vai exportar carga de grãos. A gente tem ido ao Mato Piba, tem ido a Goiás buscar essa carga porque a gente já tem estudos que mesmo sem a Transnordestina, o Suape tem um sistema exemplar de triagem de veículos através dos seus pátios, que foram concedidos à iniciativa privada, Suape não tem fila. Então, outros portos do Brasil, no próprio Nordeste, podem chegar a 17 dias. Por exemplo, portos grandes como Santos e Paranaguá, muitas vezes têm filas de 30 dias. E Suape, vale lembrar também, é um porto que, mesmo em julho, que seria o nosso inverno pernambucano, né? Apesar dos ventos e da chuva, Suape nunca fechou por condições meteorológicas. Suape opera o ano inteiro e opera dia e noite. Então, aqui em cima, vocês podem ver que a gente tem um estaleiro do Var de Promar, que vem se preparando para participar de licitações da Petrobras. A gente tem o estaleiro Atlântico Sul também. O Var de Promar é ligado a um grande grupo italiano, que é o Fincantieri. É uma empresa norueguesa mais ligada ao grupo italiano. E aqui, a grande novidade de Suape, que é o terminal da PM Terminals. A gente teve junto com a governadora em Copenhague agora. E eles têm um projeto de iniciar operando 400 mil teus. E no final esse projeto chegaria a 600 mil teus. E em 2034 eles iniciariam a segunda fase. O fato é que lá eles anunciaram que a segunda fase será iniciada em 2027. Então eles querem atingir até o final de 2030 uma capacidade de 1 milhão de teus. Aí, claro, isso remete a desafios à autoridade portuária. A gente precisa, de alguma forma, buscar valorizar também o patrimônio público, que no modelo landlord é o que nos permite investir em infraestrutura no porto, participar de obras como a do mole, obras como a da dragagem. E em breve, agora, muito em breve, vamos lançar os cais 6 e 7, que ficam aqui. Esses cais vão ter vocação multiuso, vocação para grãos, e essas obras é uma grande obra de infraestrutura também que vai preparar a Suape para esse Suape do futuro. Pode passar, por favor. Aqui uma visão geral dos nossos piers de granéis líquidos, do cais 1 até o cais 5, pode passar. Aqui uma visão geral do nosso CMU, do PGL. No CMU a gente vem buscando desenvolver um projeto de um regás, que seria, aumentaria, por exemplo, a gente tem a nossa estatal, que é a Copergás, ela tem uma capacidade de 1,6 milhões de metros cúbicos de gás. O regás elevaria a capacidade de Pernambuco para 16 milhões ou algo próximo disso. Pode passar. Aqui algumas das operações portuárias, pode passar. Um pouco do que eu já falei do canal. Esse é o nosso sistema, que é um exemplo, a ANTAC considera ele um exemplo, e vários estados já estão, instalando esse sistema. O caminhoneiro tem toda a sua... A gente sabe que no Brasil o ramal é predominantemente rodoviário, então o caminhoneiro ele tem toda uma estrutura de serviços, de borracharia, de combustível, de conserto de caminhões, de lazer, de comida, de serviços, enfim. E ele tem um atendimento de até 24 horas apenas apresentando um QR Code na entrada do porto. Isso foi algo que organizou o Swap de uma forma radical. O Swap antigamente tinha uma fila imensa de caminhões em que você tinha relatos de brigas e de, enfim, todo tipo de confusão, de problemas. E isso acabou. Hoje a gente pode dizer que tem um porto que é absolutamente ordeiro e organizado nesse sentido. Pode passar. Essas são algumas áreas que a gente vai oferecendo, tem apresentado a ANTAQ e vai oferecer iniciativa privada. Como vocês podem ver, tem a retroárea do CAI 6, que é para granéis sólidos e vegetais. O SUA 01, que já foi para... A gente já enviou para a ANTAQ, será nosso novo terminal de veículos com maior capacidade. Essa área de tancagem de granéis líquidos está quase pronta. E uma área também para um terminal alfandegado de carga geral. Pode passar. Aqui alguns números desse grande empreendimento da APM. Agora aqui lembrando que não há nessa apresentação a atualização do adiantamento da segunda fase. Aqui é uma área que a gente tem swap na frente do nosso porto, do nosso TECOM, que ela está destinada a um terminal de granéis sólidos, de minerais. Então, a gente aguarda ansiosamente, realmente é algo que incomoda muito todos os pernambucanos, acredito, essa questão da Transnordestina não ter chegado a swap e ter chegado bem antes, né, no Ceará, que é o nosso estado irmão, mas realmente acredito que hoje há uma consciência muito grande da classe política pernambucana em relação à mobilização em torno da Transnordestina, que foi retomada agora pelo governo federal, o que não impede, obviamente, governo, swap, de buscarem investidores e de buscarem operadores para esse trecho também. Pode passar. Aqui alguns das nossas principais projetos. Por exemplo, a gente vai ter um dos maiores terminais de GLP com investimento de 1,5 bilhão no nosso porto. A gente está desenvolvendo o projeto do terminal de gás natural liquefeito e a gente tem como grande parceira lá a Petrobras, que vem desenvolvendo algumas ações junto conosco. Passar. Aqui falar um pouco da nossa retroárea, das empresas que compõem. Vocês podem ver que grandes marcas brasileiras e grupos internacionais têm acreditado em swap. São mais de 90 empresas em operação, ou seja, swap não é um experimento. Swap é uma realidade. Swap deve aumentar a geração de emprego de 30 mil para 50 mil com a dobra da refinaria. Os novos projetos estão chegando. São 12 polos de desenvolvimento, cada um com sua especialização. E esse número está desatualizado, já são mais de 30 mil empregos e a gente sente um movimento muito forte que vai gerar até um desafio na gestão de canteiro de obras. Mas a gente já tem grandes empresas, por exemplo, o Fundo Maguire australiano adquiriu a nossa rodovia pedagiada. Essa rodovia, eles vão investir em outras, eles querem investir em outras ao redor do porto, o que vai melhorar a nossa infraestrutura rodoviária também, para suportar esse grande... Esses são alguns dos principais clusters, vocês podem ver que geração de energia, metal mecânico, naval offshore farmacêutico, que vem se desenvolvendo, eólico, pré-forma PET e plásticos, que é muito forte, a petroquímica, pode passar... Aqui, esses números nessa tabela aqui de cima podem dar uma ideia do aumento de movimentação que a gente vai ter com a dobra da refinaria Abreu e Lima. Percebam que em 2027 será concluído o trem 2, as obras já estão a pleno vapor e já em 2028 a gente tem quase que uma dobra, até 2030 a gente dobra o valor, a movimentação. Então, isso vai requerer muito de swap, muito investimento em infraestrutura para poder dar conta desse entra de petróleo, esse sai do diesel, enfim, dos subprodutos que a refinaria também exporta. Aqui eu quero mostrar uma visão de futuro da nossa retroárea. Em verde, muitos são áreas ambientais, aí eu vou entrar na parte ESG logo em seguida, prometo. Mas o Suape tem outro diferencial. O Suape tem um território de 17.300 hectares. A gente preserva 59% do bioma da Mata Atlântica, que é um bioma ameaçado. Suape tem ainda 4.600 hectares para conceder a novas indústrias. Ou seja, é muita área. O investidor que quisesse apresentar a Suape, a gente faz questão de passear, mostrar o porto e que ele escolha a área, porque a gente ainda tem muita área para oferecer. Esse é um grande investimento da Blau, que eu acho que já foi citado no vídeo, que vai consolidar nosso polo farmacoquímico. Aqui eu queria começar falando, são três pontos principais. Aqui eu vou falar do nosso cluster de novas energias. Esse projeto da European Energy, e eu sei que há muito ceticismo ainda, Piauinho, em relação a certos projetos desse tipo, mas Suape adotou uma postura extremamente conservadora. A gente não anuncia MOU. Tá? O que a gente tem com a European Energy hoje é um contrato homologado que já gera obrigações. Ele já tem o off-taker, que é a própria Maersk, é uma empresa dinamarquesa também, e é a primeira planta com licenciamento ambiental de metanol com licenciamento ambiental e também a primeira planta com a licença de construção. Tivemos que enviar técnicos da nossa CPRH, Suape é um porto delegado e, portanto, é o nosso órgão estadual que faz esse trabalho. Tivemos que enviar a Dinamarca porque não se sabia como licenciar. Tamanha novidade, né, dos equipamentos e enfim, tanto essa indústria da European Energy quanto a da Golverde, e a gente espera em breve atrair uma fábrica de SAF, elas vão estar inseridas em algo que também, por muito tempo, Pernambuco deixou de lado. Pernambuco tem uma ZPE privada que nunca funcionou. E Pernambuco vai ter a sua ZPE pública. Em agosto, a governadora esteve junto com o ministro Geraldo Alckmin, e lá foi protocolado esse pedido que a gente espera que o decreto saia anunciando a nossa ZPE no ano que vem. E aí isso abre o espaço, tal qual ensines, Luiz Miguel, para que a gente possa pensar em ter uma siderúrgica, quiçá uma siderúrgica verde, que seria um grande investimento. Aqui é um estudo de complexidade econômica do Observatório da Indústria do Senai, que mostra o potencial de geração de empregos num prazo relativamente curto e de atração de investimentos, principalmente nesses setores. Veículos, plásticos, ferro e aço, máquinas e aparelhos, equipamentos elétricos, produtos químicos. Por favor, pode continuar. Essa vai ser a área de abrangência da nossa ZPE. Esse ponto vermelho é o núcleo alfandegado, mas a gente pode instalar empresas em todo esse raio, que vejam que abrange desde Recife até municípios com perfil rural, como é o município de Escada, que tem terrenos mais baratos, enfim, que está fora da região metropolitana. Pode passar. Temos o nosso Senai Parque como um diferencial para esse cluster. O Senai, para quem não conhece, quem não é do Brasil, ele é conhecido tradicionalmente pelo treinamento da mão de obra. Mas esse Senai Park, ele vai além. Ele propõe soluções para todas essas rotas dos novos combustíveis. Ele vai ser um ambiente de inovação, de experimentação. E já está com a carteira de R$200 milhões em projetos. Empresas como a Siemens, a Baterias Moura, dentre outras, que acreditam nesse projeto que foi inaugurado recentemente. Aqui, entrando na parte ESG, eu acho que eu já falei do nosso cluster de novas energias, vai estar instalado na ZPE, e que Suape vai apostar. A gente convive hoje com a refinaria, que é o antigo, mas a gente está nessa transição. Mas a gente vai apostar pesadamente na questão dos novos combustíveis. Então, passado esse ponto, eu vou entrar aqui no segundo ponto de EGE. São 8 mil hectares de Mata Atlântica preservados, 59% do território. Muito da ampliação de Suape se deu sobre engenhos de açúcar. Então, Suape, longe de ser um problema ambiental, Suape hoje é uma âncora ambiental. Suape ancora a preservação dessa região. Temos um grande viveiro de mudas com capacidade de produção de 400 mil mudas por ano, um programa muito bem estruturado de reinserção de animais na natureza e também um plano de manejo da fauna aquática muito bem estruturado. Pode passar. Aqui falando um pouco da nossa sustentabilidade e da nossa capacidade de fornecimento de água. Hoje, o consumo está em cerca de 850 litros por segundo. A capacidade de fornecimento é de 1.350 litros por segundo. No entanto, estamos construindo a barragem do Engenho Maranhão. Por favor, pode passar. Ela fica aqui na extrema esquerda da apresentação. Ela vai elevar, isso aqui é uma projeção de consumo, vai chegar a 2.497 litros por segundo, mas a gente vai quase que decuplicar a nossa capacidade para 12.850 litros por segundo. Pode passar. Sem falar que Pernambuco é um estado que tem uma grande capacidade em relação aos linhões e em enviar energia através do Sistema Elétrico Nacional. Então, temos toda essa infraestrutura, que é um diferencial também. Pode passar. Temos a nossa companhia Copergás, como eu disse, que o Regás vem para fortalecer ainda mais essa estrutura de gasodutos que Pernambuco desenvolveu. Temos uma ampla rede de órgãos de educação e de ensino técnico. E a gente pode destacar o nosso Porto Digital, que é um orgulho de Recife. É um projeto belíssimo e que conta com grandes empresas que vêm revitalizando o centro histórico. Temos o Senai ali do lado, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Universidade de Pernambuco, Instituto Federal, a nossa Universidade Estadual, UPE. Passando, só para finalizar a questão do território e falar também do Onshore Power Supply, nosso território não se restringe só à preservação do meio ambiente. Lá a gente tem muita história, a gente está próximo do Cabo de Santo Agostinho. Dizem alguns que até um navegador espanhol chegou um pouco antes de Cabral lá, mas não teria tomado posse, né, que seria o Vicente Anés Pison. E lá você tem igrejas dos primórdios da colonização portuguesa, do século XVII, XVI, fortes da época da invasão da Holanda ao Brasil. Então, Suape tem uma responsabilidade com esse parque e Suape busca preservar. Preservamos também o Engenho Maçangana, engenho onde nasceu o grande abolicionista, o grande nome da causa abolicionista brasileira, que foi Joaquim Nabuco. E falando do Onshore Power Supply, Suape tem um plano pronto, como vários portos brasileiros ainda não implementado da forma adequada, mas a gente vem trabalhando isso. Isso é algo. A questão do ESG, ela não é mais um plus, ela não é mais algo que diferencia um negócio. No setor portuário, o ESG está absolutamente introjetado no próprio modelo de negócio. É impossível pensar um porto hoje sem considerar o ESG. Então, o novo terminal da PM, ele já vai ter uma estrutura fantástica em relação ao Onshore Power Supply. Então, os navios vão poder desligar o óleo diesel, não vão precisar ficar gerando energia e vão se conectar de forma se eletrificando via o terminal. E, como eu disse, a gente espera melhorias em breve para o nosso terminal público também. Investimentos que devem trazer modernização e preocupações como essa também, com a eletrificação de navios. Tá bem? Eu acho que eram esses três pontos principais: um Onshore Power Supply, o cuidado com o território e o cluster de novas energias. Me desculpem se eu me estendi muito, mas é que eu me empolgo quando tenho que falar do nosso porto aqui de Suape. Muito obrigado.